O tema da minha mensagem hoje é uvas ou gigantes. Vocês sabem do que eu vou falar, né? Mas eu queria falar uma coisa antes. Esses dias eu estava com o meu filho, Koa, que eu devia ter pedido para colocarem uma foto aqui. De verdade, vale a pena você fuçar o meu Instagram ou do meu marido só para você ver a última foto que eu postei dele. Coberto em lama. Para os pais aí que têm desespero com lama, não olhem, tá bom? Mas eu estava com o meu filho, Koa, esses dias. Fui ao mercado e ele estava comigo, então ele veio comigo, claro. E aí a gente foi entrando lá no complexo que tinha, claro, todo o complexo de coisas para você comprar. Tem uma loja das Americanas, tem uma farmácia, mas tinha uma loja dos Maromba. Vocês falam Maromba aqui, aquela galera forte, tipo o Pastor Léo Mato, sabe? E aí eu vi aquela loja. De repente, meu filho, mamãe, mamãe, mamãe. Eu falei, o que que ele tá vendo naquela loja? Afinal, era shake de proteína, era gel de carboidrato, era tudo isso que uma criança não tem muito interesse. E ele saiu correndo na direção daquela loja. Mas o que cargas d'água que ele viu naquele lugar, minha gente? Daí, quando eu olho, tinha um Hulk no chão da loja. Porque, afinal, como você vai atrair uma pessoa para ela ficar mais forte, você põe um Hulk, né? Aí era um Hulk vermelho e um Hulk verde. Ele saiu correndo, não perguntou nada pro vendedor. Ele simplesmente entrou, começou a pegar no Hulk e falar, Hulk, Hulk, eu sou Hulk. E Deus começou a falar comigo, porque se você é pai, se você é mãe, com certeza seu filho já fez alguma coisa dessas, que eles viram algo que você não viu. Eu lembro que quando meu filho mais velho, muito mais velho, 4 anos de idade, o Zac, ele gosta muito de carros. E aí ele começava a falar, carro papai, e eu falava, meu filho, não tem carro do papai aqui, o que, que você está vendo? E eu comecei a perceber que toda vez que ele falava, carro papai, existia sim um carro igual ao do meu marido. Só que eu não via, porque eu tinha um olho diferente. E Deus sempre foi ministrando ao meu coração, porque eu falava, eu tenho que ter um coração de criança que vê as coisas que os adultos não veem. Afinal, a própria Bíblia nos fala que o reino pertence aos pequeninos. A gente tem que se tornar como criança. E a gente tem que ver como uma criança. Como que uma criança enxerga? Ela enxerga as coisas que a gente não vê. Ela enxerga as coisas simples. Ela vê brilho em tudo. Quem tem filho sabe aquele momento que eles ficam, uau, mamãe, uau. O que é que eles viram? Um trator. Cara, eu quero ver um trator e falar, uau, coisa mais incrível da minha vida. As crianças têm um coração puro e Deus nos convida a ter esse coração puro, mas Ele também nos convida a olhar de uma forma diferente. Então você pode abrir comigo, lá em Números 13. A gente sabe, conhece essa história que, bom, é melhor a gente conhecer, né? Senão significa que a gente precisa ler um pouquinho mais. Mas não tem problema, porque esse é o ano da Bíblia, então você vai ler mais a Bíblia, amém? Amém, igreja? Esse é o ano que a gente vai comer e devorar a Bíblia. Mas então, esse aqui é o momento que eles vão mandar a galera lá espiar a terra. E a gente sabe o que acontece, mas finge que você não sabe para eu te contar ao longo da minha palavra, que vai demorar mais 34 minutos, Jesus me ajuda. Vamos lá. Mas às vezes eu, só uma coisa antes, às vezes, que é uma coisa que eu senti para cá e eu quero liberar antes de continuar. Muitas vezes a gente não consegue ter esses olhos de criança porque a gente pode ter tido um pai ou uma mãe que não cumpriam aquilo que prometiam. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Se você teve um pai ou uma mãe que não cumpriu com aquilo que prometeu, então toda vez que você esperou ver alguma coisa, você não via. Toda vez que eles prometiam que eles iam te levar para um lugar, eles não te levavam e você ficava com essa expectativa. E aí você achou melhor parar de ter expectativa, porque afinal ela sempre seria quebrada. Se você passou por isso, hoje é a noite que Deus vai tirar isso do seu coração e Ele vai colocar no teu coração tanta expectativa pelas coisas dEle, e Ele nunca vai te frustrar. Ele não pode ir contra a própria palavra dEle. Ele falou, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar, nunca vou te desamparar. Então Ele nunca vai te frustrar. Ele pode não fazer no tempo que você acha que vai acontecer, mas uma coisa Ele não vai fazer, Ele não vai te frustrar. Então é a noite também de você colocar o seu coração, se posicionar como essa criança que acredita que Deus é um bom pai e que Ele vai dar aquilo que Ele falou que Ele ia dar. Amém? Então vamos lá, começando a ler aqui. Versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu lhe hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Nomes e mais nomes, muito importante de ler, mas agora a gente não vai ler, porque senão dá tempo. Enviou-os, lá no versículo 17, pois Moisés, a espiar a terra de Canaã, e disse-lhe, subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas. Vede a terra que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se é boa ou má, em que... E que tais são as cidades em que habita, se em arrais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não. Tende ânimo, trazei o fruto da terra. Nesse momento aqui a gente começa esse capítulo com uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender da nossa vida. Disse o Senhor. Às vezes a gente acha que tem que acontecer muitas coisas, ou então que a gente tem que se preparar muito, mas a gente só precisa de um, disse o Senhor. A gente só precisa de uma palavra de Deus, e é naquilo que a gente se agarra, para a gente seguir em frente e fazer aquilo que Deus está mandando a gente fazer. Eu estava conversando com uma irmã vindo para cá, e ela falou, nossa, eu estava trabalhando há muitos anos nesse lugar, e aí Deus me disse para sair daquele emprego. Falei, ah, você tem algum lugar para ir depois? Ela, não, mas Ele me disse para sair. Então eu estou me agarrando nessa palavra, e eu vou dar esse passo de fé. Quando Deus fala para Abraão, Ele fala, sai da tua casa, Ele não fala assim, olha, você vai para tal lugar. Ele falou, sai e eu ainda vou te mostrar. Mas só o que Abraão precisava, só o que essa irmã precisava, só o que a gente precisa, é somente de um, disse o Senhor. Talvez a gente cresça tanto no Evangelho e a gente fique tão maduro espiritualmente que a gente acha que a gente precisa de mais coisas, mas Deus só está falando, ouve o meu disse, se agarra na minha palavra. Quando a gente lê Gênesis, a gente vê que Deus fala, haja luz. E o quê? Houve luz. É só uma palavra. É só uma palavra que é necessária. Disse o Senhor. Depois Ele vira e fala o seguinte, envia homens que espiem a terra. Envia. Deus vem e traz uma palavra e Ele te traz uma ordem, Ele te traz uma direção. E olha, vou falar aqui, talvez você fale assim, uma ordem, Júnior, acho que a gente está precisando entrar um pouquinho mais nisso mesmo. Gerações passadas estavam ok com Deus mandar, e às vezes acho que a geração nova está muito assim, não, mas calma, que é a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. É a vontade de Deus que prevalece, amém? Então deixa Ele mandar em mim, fala assim, Deus pode mandar em mim. Amém, agora Ele pode te mandar para qualquer lugar e você não vai poder falar não, porque você já mandou Ele mandar em você. Amém? Está selado, Senhor, em nome de Jesus, no sangue de Jesus. A gente precisa simplesmente crer que Ele falou e que Ele mandou e a gente vai, porque Ele é um bom Pai, mas mais do que isso, porque Ele é o nosso Senhor. E a gente está aqui na terra para servir a Deus. Nós somos filhos amados, glória a Deus. Ele é nosso amigo, glória a Deus, mas Ele é o nosso dono e o nosso Senhor, glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Para onde o Senhor quiser que eu vá, eu vou. Envia homens, Moisés, envia homens para que eles espiem a terra, que eu darei aos filhos de Israel. São três verbos que eu quero que você perceba. Disse, envia, darei. Ele disse para enviar, porque Ele daria. E o que que Moisés fala? Ele questiona, ele pergunta, não, ele simplesmente age em cima daquilo e ele vai e começa a separar a galera que ele vai mandar para espiar a terra, porque afinal Deus já tinha falado que Ele daria aquela terra. Então ele sabia que Deus ia dar aquela terra. Daí a gente leu então aqui um pouquinho mais e o segundo ponto é disse, envia, darei. Se você quiser anotar, é mais do que suficiente você anotar esses pontos. Segundo ponto. Submeta-se a uma liderança que ama o Senhor e siga as suas instruções. Sim, submeta-se a uma liderança que ama o Senhor. A gente tem que aprender a se submeter à liderança, não é não, gente? Amém? Vocês estão meio chocados com o que eu estou falando? Vocês estão bem? Vocês estão aqui? Ok. Mais woos, glória a Deus. Submeta-se. Então, no versículo 17, o que que Moisés fala? Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra. Ele separou as pessoas e enviou elas. E ele fala, penetrai nas montanhas. Cara, vocês vão se infiltrar lá. E vocês vão começar a espiar. Vede a terra. Analisa a terra. Confia que eu sou um bom líder, que eu amo o Senhor e que eu estou mandando vocês fazerem algo que é dele. Algo que é divino para nós fazermos nesse momento. Confiem nisso. Vão, se infiltrem, analisem a terra. Analisar não está escrito aqui, mas eu estou mudando essa palavra Porque ele fala, vê se a terra é boa, se as pessoas são grandes, fortes, como que elas são, analisa tudo. E aí, no fim do versículo 20, ele fala uma coisa muito importante. Tende ânimo e trazei o fruto da terra. Às vezes a gente está então assim, ok, não, eu vou lá, porque Deus disse, ele enviou e ele vai dar. Então eu vou e eu vou analisar, eu vou olhar, eu vou perceber. Mas ele também fala, tende ânimo. Porque toda vez que a gente olha algo que Deus vai dar para a gente poder expandir o reino dele, o que acontece? Existem obstáculos, então tende ânimo. O que, que Jesus Cristo falou? Tende bom ânimo. Ele falou que a gente não ia ter aflições? Não, mas ele falou para a gente ter bom ânimo, porque ele já tinha vencido aquilo. Tenha bom ânimo, tende ânimo. Porque Moisés já estava avisando, olha só, vocês vão ver coisa difícil, vocês vão ver obstáculo, vocês vão se deparar com adversidade, tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Olhem aquele lugar, percebam tudo e mantenham o bom ânimo. Que é o nosso segundo ponto aqui. Porque sempre antes ou depois de um romper, vai acontecer alguma coisa contra. Se não estiver acontecendo, você se questiona de em que direção você está indo. Porque você tem que encontrar uma certa resistência, né? Porque a minha Bíblia fala que as portas do inferno não prevaleceriam contra... contra a igreja, glória a Deus. Então, a gente está indo contra as portas do inferno. Então, a gente vai encontrar certos obstáculos e certa resistência. A gente... alguém daqui foi no The Sand? Se você não foi, assiste lá no YouTube. Foi, nossa, eu sei que é um início de algo que Deus está fazendo na nossa nação. Não vou entrar nisso, porque senão eu vou entrar nisso demais. Mas antes do descendo, a gente encontrou obstáculos, encontrou, eu sei, teve aquela dificuldade. Mas depois do descendo, meu marido e eu, a gente começou a receber algumas mensagens de pessoas falando, cara, uau, glória a Deus, continua firme. Não desanima. Glória a Deus, que Deus dê graça. E aí até meu marido, ele estava pregando isso, ele falou, cara, por que que eu estou muito animado, né? Porque está acontecendo, porque, poxa, a gente acabou de fazer uma coisa inédita. A igreja brasileira se uniu. A igreja brasileira deixou de lado aquilo que separava e começou a prestar atenção naquele que nos une. Cara, isso é incrível. Mas algumas pessoas, ei, fica firme, ei, tem bom ânimo, ei, segura, ei, se mantém. Que Deus dê graça, que Deus te abençoe. Por quê? Porque depois de todo o grande romper, existe algo para tentar falar para você que aquilo não foi um romper. Existe algo para tentar roubar a tua alegria. Existe algo para tentar tirar o teu foco. Depois que você é curado, pessoas do ouvido, pessoas de outras dores, pessoa do joelho, vai vir uma mentirinha do capeta falando assim, acho que tu não foi curado não. Não, olha aqui, ó, deixa eu dar uma cutucada para você sentir a dor, para você duvidar daquilo que Deus fez. Mas o que a gente faz com essa mentira? A gente chuta ela para fora e a gente tem bom ânimo e presta atenção naquilo que Deus já fez. E aí ele fala, tem ânimo e trazei do fruto da terra. Vocês vão analisar, vocês vão perceber que ela é incrível e eu quero que vocês façam uma coisa. Pega daquelas uvas e traz para cá. Por quê? Por que que ele pediu para que eles trouxessem do fruto da terra? Porque quando a gente vê algo que Deus fez e a gente pega uma prova daquilo, não é para provar para os outros que Deus fez algo, mas é para provar para a gente mesmo que o que a gente viu foi real e é incrível e verdadeiro. Quando a gente vê a história da multiplicação dos pães e peixes, o que acontece, eu não vou nem entrar, acho que eu não vou nem entrar nesse, mas já, lá em João 6, existe uma grande multiplicação onde não tinha nada, não tinha escassez, sobra, e sobram quantos cestos? 12. Quantos discípulos tinham? 12. Pega do fruto da terra para você se lembrar do que Deus fez. Pega do fruto da terra para você se lembrar do que Ele já prometeu que Ele ia te dar. Ei, pega esse cesto para você se lembrar que Ele transformou pouco pão e pouco peixe em muito pão e muito peixe. Pega disso, se segura nisso, não para você lembrar os outros, mas para você se lembrar. Porque quando você passar por um romper, quem vai ser testado na sua fé é você mesmo. As coisas vão vir e falar assim, mas será que realmente aconteceu? Será que o descendo foi tão incrível assim mesmo? Porque depois que a gente viu aquilo, a gente viu algumas pessoas dentro da igreja brigando. Será que Deus realmente... ei, Deus está unindo a igreja assim, não importa o que o inimigo venha tentar falar. O que eu vi no descendo aconteceu, é real e vai continuar acontecendo e vai continuar se desdobrando. Amém? Hoje a gente estava tendo um almoço com um senhor, ele deve ter os seus 60 e poucos anos. E uma frase que mexeu muito comigo. Ele é pastor há 40 anos, roda pelas igrejas do mundo inteiro. E ele falou o seguinte: o que eu mais amo é chegar na igreja, sabe por quê? A igreja é uma coisa linda de se ver. Presta atenção, esse cara tem mais de 60 anos, 40 anos de pastor, rodando na igreja do mundo inteiro. Me pergunta se ele não viu coisa ruim. Me pergunta se ele não teve frustrações. Me pergunta se talvez ele não tenha sido traído por um outro crente. Mas sabe o que ele fez? Ele viu o Hulk quando os outros estavam vendo só um gel de carboidrato. Ele olhou e continuou: uau, a igreja é algo lindo. Sabe por quê? Ele tem um olho profético de ver que a igreja é a noiva de Cristo e ela vai ser entregue ao seu noivo sem ruga e sem mácula, porque a Bíblia diz isso. Em vez da gente se levantar como esses youtubers ou instagramer ou sei lá o que influencer que você for, para falar mal da igreja, se arrependa, caia, se prostre aqui e comece a falar bem da igreja, porque não é falar mal da igreja que vai transformar ela numa noiva sem ruga e sem mácula. A gente precisa olhar para a igreja como aquele senhor e falar: é a coisa mais linda que existe. É a coisa mais linda que existe, porque foi Ele que fez. A gente tem falhas, a gente tem problemas, a gente vai ter ainda um monte de coisa acontecendo, mas ela continua linda, e ela vai ser apresentada, gloriosa. Amém? Nós precisamos olhar as uvas e não os gigantes. A gente tem que entender que sempre, depois de um romper, vai vir algo para querer falar que aquilo não foi real, que aquilo não é verdade, que aquilo não está acontecendo de fato. Mas você pega a tua uva, você pega o teu cesto, você pega aquele negócio que você segurou, porque você sabe que foi verdade. Você conta para alguém da tua cura, para aquela pessoa que você contou, nunca deixar você esquecer. Quando eu tenho os meus romperes, eu corro para contar para as minhas amigas. Não para eu ficar: uau, olha que incrível, mas eu falo assim: olha só, eu vou te contar. No dia que eu não tiver fé, você pode, por favor, me contar de volta isso que Deus fez? E o que eu falo com minhas amigas é a mesma coisa aí, presta atenção. Deus não disse que ia fazer? Acredita, continua, tem bom ânimo. Ele vai terminar aquilo que Ele começou. Se agarra, porque Ele falou: envia, porque eu vou dar a terra. E se Ele falou que Ele vai dar, Ele vai dar. Eu vou me segurar nas uvas, mas as uvas são uma prova de que a terra já é minha. Amém? Então a gente precisa manter o bom ânimo, manter o fogo, manter a esperança. A gente precisa ter um coração de criança que vai continuar vendo as coisas incríveis. A gente tem que ter um coração de criança que vai achar que aquilo que a gente já está acostumado demais a ver continua sendo incrível. A gente tem que ter aquele coração que continua com uau, uau, uau. Porque se eu leio o Apocalipse, eu vejo que eles continuam falando santo, 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 santo. Significa que eles a cada momento estão vendo coisas novas e coisas lindas e coisas incríveis. E continuam se prostrando e falando santo, 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 santo de eternidade em eternidade. Significa que nós podemos ter um coração de continuar achando as coisas boas, continuar achando as coisas cheias de esperança, continuar achando as coisas que vão trazer uma transformação, não por agressão, por exemplo, falar mal da igreja, mas vão trazer uma transformação por crer na palavra profética de Deus. A gente vê as coisas que não existem como se já existissem. Nós precisamos ter uma visão profética. Inclusive, põe a mão no teu olho agora. Você fala: Senhor Deus, eu recebo agora a visão profética que o Senhor tem acerca de todas as coisas que eu vejo. Em nome de Jesus. Basta um se agachar. Basta um olhar diferente. Mais para frente, o que acontece é o seguinte: eles voltam de lá, e aí o que que eles falam? Eles relatam a Moisés no versículo 27 do capítulo 13. Só ouve, nem precisa ler. Fomos à terra que nos enviaste verdadeiramente mana, leite e mel. Este é o fruto da terra. Podiam ter parado aí, porque quando o homem põe um porém, é porque vai dar problema. É o que eles fazem no próximo versículo. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes, etc. Então Caleb, no versículo 30, fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, Esse é o meu próximo ponto. Proteja a sua fé. Ponto número um desse daí. Eia, escreve, para você nunca mais esquecer. Olha para a pessoa do seu lado e fala, eia. Fala mais forte, gente, porque ele não deve ter falado baixo aqui. Eia! Sabe o que acontece? Vai ter hora que a galera vai começar a querer colocar dúvida, colocar medo, colocar incredulidade perto de você. E o que você vai fazer? Eia! Aí a galera vai olhar e falar, surtou de vez. Surtou. Mas tudo bem, porque, cara, cristianismo, ele não faz sentido de uma forma humana. Mas tu tem que ser muito inteligente para entender o cristianismo e crer no cristianismo. Então deixa que as pessoas te achem doido, porque ele veio para confundir mesmo. Você vira e fala, eia, com certeza as pessoas vão olhar para você. Chega de incredulidade, eia. Agora você vira e vai falar o seguinte, subamos, possuamos, porque certamente prevaleceremos. Yes! Sabe aquela palavra que Deus falou para você? Vai passar por um momento na tua vida, meu querido, minha querida, que só você vai acreditar nela. E dê glória a Deus por isso. As pessoas vão falar que você não merece, elas vão falar que você é incapaz, elas vão falar que não vai dar certo, elas vão falar que você está sonhando grande demais. Afinal, três estádios? Quem consegue encher três estádios? Deus! Foi Dunamis? Não foi Dunamis, gente. Foi Deus. Foi Jocum? Não foi Jocum. Foi Deus. Crê somente. Mas as pessoas, elas vão vir querer falar que vai ser impossível, que não vai acontecer. E aí você vai virar e vai falar, como eu já te ensinei, eia! É isso. Vamos subir, vamos entrar, e a gente certamente vai prevalecer contra ela. Mas o que acontece? Eles continuaram falando, os outros. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo diante dos filhos de Israel. Infamaram a terra que haviam espiado, a terra pelo meio que passamos a espiar a terra, que devora os seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Eu sei que você não entendeu provavelmente palavra nenhuma que eu falei, mas é um bando de falta de fé que eles estão jogando aqui no povo. Eles começam a disseminar. E sabe o que a incredulidade causa? Separação na igreja. Nossa, a coisa do descendo, pra quê? Encher mais estádio? Pra quê? A gente já viu esse avivamento. Pra quê? Não. Olha só, isso aí não tá acontecendo, não. Eia, eu vou crer no que o Senhor começou. Aí o que começa a acontecer quando eles começam a levantar essas coisas? Levantou-se, pois, toda a congregação, no capítulo 14, versículo 1, e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Que eles têm na cabeça para achar que é melhor morrer no Egito ou no deserto do que acreditar numa palavra de Deus, minha gente? Incredulidade. Incredulidade mata. Não seja aquela pessoa que dissemina a falta de fé. Seja aquela pessoa que enfia fermento para a fé aumentar, 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 aumentar. Creia no que Deus está falando. E aí logo depois, por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos a espada, etc.? E aí eles falavam no versículo 14, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Facção. Cara, sempre vai ter algum espírito faccioso dentro das igrejas. Mas você vai ser o eia. Chega. Para. Acabou. Na minha igreja não. Na minha igreja você pode até começar a tentar, mas você vai ser posto para fora. Você não vai trazer divisão, porque a igreja do Senhor, ela vai ser entregue para Ele. Gloriosa. Não vai ser dividida, não vai ser quebrada, não vai ser queimada, não. Ela vai ser entregue sem rugas. Eia, glória a Deus. Você vai sair daqui falando eia para todo mundo. Eia. Mas aí, olha que coisa linda que acontece, minha gente, porque eu só tenho 13 minutos. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante toda a congregação dos filhos de Israel. E Deus me falou aqui nesse momento. É uma coisa que não está especificamente falando aqui, mas é o seguinte. A antiga geração preparou o caminho. A antiga geração pagou o sacrifício. Quando vem, se levantam coisas, eles sabem que espírito faccioso, você não lida batendo boca. Você lida com a presença de Deus. Espírito faccioso, você não tenta aqui, ó, debater, você não tenta lidar, você simplesmente fala a palavra de Deus, você traz o espiritual e você mata aquilo ali naquela hora. Eles se prostam contra Deus, contra Deus, eita, prego. Não, eles se prostam ali, contra aqueles, mas na presença de Deus, eles se prostram. Eu imagino que eles estão chorando e falando de novo, mais sinais, mais milagres, mais maravilhas. Eles continuam não crendo. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós intercedemos pelos próximos que vão ter que levantar, pelos próximos que vão assumir. E aí o que acontece? E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, ótimos nomes para os seus filhos, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eles começaram a se humilhar, eles perceberam, peraí, meus líderes estão aqui, eu confio na palavra que Deus deu a Moisés, eu confio que ele ouve de Moisés, afinal, no capítulo anterior ele já falou com Moisés, aqui eu falo boca a boca, minha gente, com Moisés eu falo aqui de cara a cara, é outro nível, eu confio nesse líder, eu confio que ele me mandou espiar, eu confio que se Deus falou que ele ia dar a terra para Moisés, ele vai dar, meus líderes estão prostrados aqui, eles já estão velhos, eles já estão cansados, eles continuam intercedendo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pagar meu preço, eu vou rasgar as minhas vestes e eu vou assumir responsabilidade. Eles rasgam as suas vestes e falam a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, eia, não tem aqui, mas eu vou falar de novo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Presta atenção, você pode ter visto gigante, você pode ter visto gente esquisita, você pode ter visto um monte de coisa, mas ela é muito boa. Moisés mandou a gente ver se ela era boa, e ela é boa. A terra é muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então, nos fará entrar nessa terra e dará essa terra a gente que mana leite e mel. Se o Senhor se agradar, sabe que o Senhor quer se agradar do teu coração, da tua entrega, da tua obediência, da tua fé, da tua persistência. Você não precisa fazer tudo perfeito, mas você tem que voltar sempre, se entregar, se render, talvez dar um reset, não importa. A gente tem que voltar sempre e ter um coração de acordo com o dele, ter um coração que vai atrás das coisas dele, ter um coração que vai atrás da visão que ele deu para a gente, para o nosso líder, para a nossa igreja, mas um coração que vai atrás das coisas de Deus. A gente tem que crer, a gente rasga, a gente crê e fala, se o Senhor se agradar, então ele fará a gente entrar nessa terra. Ele vai dar essa terra para a gente. Ele já falou que ele daria, ele só precisa se agradar. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor, nem temais. O povo dessa terra, aí é uma das partes que eu mais gosto. Porquanto, como pão os podemos devorar. Presta atenção, Deus vai te dar uma ousadia para você acreditar nas coisas que ele falou que ele ia fazer. Que você vai olhar e falar assim, eu vou comer isso aí que nem pão. Porque se Deus falou que eu ia ter, eu vou ter. Não porque eu quero, mas porque ele disse. Eia, vamos subir, vamos entrar, vamos permanecer, certamente nós conquistaremos e prevaleceremos e vamos comer eles que nem pão. Davi, olha, certamente Deus vai me entregar, você a mim, assim como ele me deu o urso, assim como ele me deu o leão, você é só mais um Golias. Certamente que nem pão podemos devorá-los, devorá-los. Eu gosto do Velho Testamento porque ele traz essa assim... essa coisa crua, animalesca. Que às vezes eu acho que a gente ficou correto demais, não é não? Politicamente correto demais. Eu não gosto dessa coisa de político correto, não. O Senhor é conosco, não os temais. O Senhor é conosco. Por que que a gente vai devorar que nem pão? Porque a gente é forte? Por que que a gente vai devorar que nem pão? Porque a gente é incrível? Não, porque o Senhor é conosco. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. O que que ele tem falado para você? O que que ele tem falado para a tua igreja? O que que ele tem falado para o teu líder? O que que ele tem falado para o teu marido, para a tua esposa? O que que ele tem falado? Que ele já falou que ele ia dar, mas a gente está deixando com que os gigantes prevaleçam sobre as uvas. E assim, humanamente falando, de fato eles prevaleceriam. Mas a gente não fala humanamente, a gente fala sobrenaturalmente, não é não, minha gente? Vamos prevalecer, certamente, porque o Senhor é conosco. Mas o que... apesar disso, toda a congregação disse que os apredejassem. E Moisés ainda tinha um coração doce. Aí você olha e você fala, Deus me ajuda. Eu quero ter um coração como o de Moisés. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Porque, de novo, tem coisas que a gente não vai vencer na nossa mão, tem coisas que a gente não vai vencer na nossa boca, a gente vai vencer pelo Espírito. Se não fosse a glória de Deus, eles não iam ser movidos. Se não fosse a glória de Deus, aquilo não ia ser validado. Se não fosse a presença de Deus naquele lugar, eles não iam entender aquilo. Mas Deus está chamando, então, a gente para esse momento de eia. Eu quero te levar agora rapidinho para só... Mais um, eu queria ler tudo, mas não vai, acho que não vai dar tempo. Lá em Marcos 5, 21 a 42, a gente vê aquelas duas histórias da mulher do fluxo de sangue e depois da menina. E o último ponto que eu quero falar aqui, que é de você guardar e proteger a sua fé, eu quero terminar com isso. Para você tirar de perto de você as pessoas incrédulas, tirar de perto de você aqueles espias que não acreditam, tirar de perto de você aquelas pessoas que vão lembrar dos gigantes enquanto você só está querendo lembrar da uva. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jesus foi com ele, vem aquela multidão, aquele toque acontece: ei, quem encostou em mim? Jesus, você não está vendo que tem muita gente aqui, todo mundo está encostando em você, mas presta atenção, saiu virtude de mim. Ele percebeu que alguém tinha tirado virtude dele. Logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder: quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? E aí ela vai, a mulher, atemorizada e tremendo, côncia. Você vai procurar depois o que significa essa palavra. Eita, aqui. Ó, saiu. Do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Enquanto ele falava, chegou aquela galera e falou: ó, já era, ela morreu, por que que você ainda está incomodando o mestre? Mas Jesus, preste atenção, agora você vai ouvir isso. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não temais, não se rebeliem, simplesmente creiam que Deus vai nos dar aquilo que ele falou. Não temas, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Sabe, uma vez eu estava com o Teófilo, a gente ia viajar e ele queria muito um upgrade. A gente estava voltando de Portugal para o Brasil, muita viagem, e ele só queria ganhar um upgrade. E aí, eu tinha ganhado, na verdade, a gente conseguiu ganhar um, e aí ele, como um bom marido, me deu o upgrade. E aí depois ele falou: nossa, mas eu queria tanto, ele queria tanto, queria tanto. E aí eu peguei e comecei a falar com ele: meu amor, lembra daquela vez que eu estava não sei onde? E aí eu comecei a falar que eu ia ganhar um upgrade, e aí eu ganhei um upgrade. Daí eu vim do outro lado e falei: lembra aquela vez que aconteceu isso e você ganhou aquele upgrade? Lembra aquela outra vez que a gente não estava esperando e Deus deu aquele upgrade na hora que a gente estava entrando no voo? Lembra? Eu estou levantando a fé dele. Eu estou levantando a fé dele para ele crer que ele teria um upgrade e poderia dormir reto. Porque se você viaja muito, você entende quão importante é isso, gente. Ano passado ele passou 55 noites em avião. O bichinho merece uma cama, né? E aí ele estava naquilo, eu estava levantando a fé dele, porque naquele momento ele não precisava de uma pessoa que vinha trazer incredulidade, ele precisava de alguém que ia crer no upgrade dele. Só que às vezes a gente está fazendo isso e a gente tem que ficar atento, porque o que aconteceu foi, eu tinha plena certeza que ele ia ganhar o upgrade, e eu estava vendo a mulher lá, e aí de repente eu vi um cara chegando, eu falei: cara, acho que o Teófilo tinha que ter ido lá perguntar. E quando ele chega, a mulher falou: ai, senhor, acabei de dar o último upgrade para aquele homem. A gente tem que ficar orando e se enchendo de pessoas como eu, tá? Que vão ficar falando e lembrando das histórias onde Deus rompeu com o upgrade, para que a gente creia, mas a gente também tem que perceber quando o romper está vindo e não marcar bola e perder o upgrade. Mas nesse momento aqui, Jesus, você vai falar: Júnior, que história esquisita. Sabe o que Jesus fez? Ele colocou do lado dele aquelas pessoas que criam. Ele não levou mais ninguém, ele não permitiu com que outras pessoas o acompanhassem, a não ser Pedro, Tiago e João. E o que eles estavam fazendo quando eles acompanhavam Jesus? Jesus, ela não morreu. Jesus, eu creio. Eu lembro quando o Senhor curou isso. Eu lembro quando o Senhor ressuscitou aquela pessoa. Eu lembro quando o Senhor fez aquilo. Eu lembro quando o Senhor fez aquilo. Jesus, vamos junto. Vamos manter esse ambiente de fé aqui. Porque nós vamos ver essa mulher sendo curada, essa menina sendo curada. Nós vamos ver ela ressuscitando. Nós vamos ver. Jesus estava criando ao redor dele um ambiente de fé. Daí ele chega naquela casa e ele fala: por que estás em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E eles começaram a rir dele. Tendo, porém, de novo mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança. Porque se tem algum pai, alguma pessoa que crê em alguém voltando da morte, é um pai e uma mãe. Ele pegou aqueles dois e ele falou: Talita cumi. E a menina, ele mandou: eu te mando, levanta-te. Às vezes a gente precisa, para proteger a nossa fé, a gente precisa se livrar de certos espias que não acreditam naquilo que a gente viu. A gente precisa se livrar daquelas pessoas que não acreditam na palavra de Deus. E a gente precisa colocar ao nosso redor Josués, Calebes, Tiago. Nós precisamos colocar ao nosso redor as pessoas que creem naquilo que Deus vai fazer. Se puder ficar de pé. Deus está te chamando hoje para você começar a andar de um jeito de eia, de falar para as pessoas pararem de olhar os gigantes e começarem a olhar as uvas. Para você se posicionar de uma forma espiritual, que você vai tirar todo o espírito faccioso de dentro da sua igreja, da sua casa. Ele está te chamando para você se rodear de pessoas que creem naquilo que ele já prometeu. Júnia, mas que falta de coração, você vai tirar as pessoas de perto. Jesus tirou os incrédulos de perto dele, você pode tirar também. Não é que você não vai amar, mas quando você precisa ver um milagre, você precisa se rodear de pessoas que creem. Quando a gente viu o que estava acontecendo no The Sand, que em 5 horas e meia se esgotaram os ingressos, um amigo nosso, ele deu uma palavra para a gente que tinha o número 3, na hora que veio aquele número 3, eu falei: babe, são 3 estádios, e ele assim... também acho. Falei: vai acontecer, porque se aconteceu assim, vai acontecer de novo. Baby, nós não somos aptos para fazer encher tantos estádios, nós não somos perfeitos para liderar isso aqui, nós não somos incríveis, mas sabe o que nós somos? Pessoas dispostas que vão crer na palavra de Deus. São 3 estádios. Eu vou crer, você vai crer, e você vai ser aquela pessoa que vai injetar fé nas pessoas do seu lado. Senhor Deus, levanta sua mão. Senhor Deus, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Espírito Santo. Fala: eis-me aqui, Senhor. Encontre em mim uma pessoa que acredita naquilo que o Senhor fala. Encontre em mim um eia poderoso para parar toda a incredulidade. E encontre em mim uma pessoa que vai lutar pela Igreja de Cristo. Encontre em mim uma pessoa que vai ver profeticamente a sua igreja. Eis-me aqui, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. E me envia para onde o Senhor quiser. Em nome de Jesus. Amém.